Muito boa tarde a todas e a todos. Neste caso, começo por dar as boas-vindas ao professor David Rodrigues, presidente da Associação Pró-Inclusão, portanto, a Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Agradecer-lhe ter respondido também à nossa missiva e agradecer aos senhores deputados aqui presentes e a toda a equipa que está aqui, que nos tem. Que sempre nos ajuda e também aproveitar para cumprimentar a Sra. Deputada Bebiana, que se encontra em via Skype, portanto, online. Só para fazer aqui uma pequena referência à grelha de tempos, portanto, a entidade visitante, neste caso o Sr. Professor David Rodrigues, terá 10 minutos iniciais, portanto, será a sua intervenção inicial. E depois os grupos parlamentares terão, e os deputados únicos, se for o caso de aqui estarem, terão 3 minutos cada um. E depois a entidade visitante fará também uma intervenção final, também de 10 minutos. Pronto. Assim sendo, passava desde já a palavra para a sua intervenção inicial de 10 minutos, por favor. Está bem? Pode falar sem máscara, se quiser, pode.
Senhor Deputado António Cunha, muito obrigado pela sua apresentação e queria também cumprimentar as senhoras deputadas presentes, dizer que é um grande gosto estar aqui. Agora já me podem ver, sou mesmo eu, e realmente nós tínhamos pedido esta reunião ao Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva ainda no princípio do ano, mas penso que fomos todos atropelados pela pandemia e acabou por se atrasar um pouco. Na altura, a nossa intenção ao pedir esta conversa com o Grupo de Trabalho era fundamentalmente apresentar a Pró-Inclusão, saber o que é que nós fazemos e qual tem sido a nossa militância e as nossas causas, não é, em relação a isso. Entretanto, penso que já vão conhecendo. Nós tivemos a oportunidade de enviar alguns documentos também para os senhores deputados, nomeadamente o documento sobre o que faz um professor de educação especial em tempo de pandemia e também o último número da revista. Mandamos o último número da revista Educação Inclusiva, que eu costumo dizer a brincar que é a melhor revista que se edita em Portugal em educação inclusiva, por ser a única também. Mas nós continuamos, temos o número 21, temos 21 números da revista Educação Inclusiva e continuamos persistentemente a animar, digamos, a comunidade que se interessa por educação inclusiva com base nessa revista. E, portanto, os senhores e as senhoras deputadas conhecem certamente já bastante bem a Pró-Inclusão e eu eximir-me-ia de estar a fazer novamente a apresentação. E retomava a questão que nos foi colocada para esta reunião, que seria nós elencarmos algumas das situações que nós consideramos que foram as dificuldades e algumas situações que têm a ver com possibilidades para o próximo ano letivo, sobretudo em relação aos alunos com necessidades educativas específicas. Nós utilizamos hoje mais o termo específicas em lugar de especiais, no sentido em que especial queria dizer basicamente que era só para aquele aluno, ao passo que específica quer dizer que é um leque de necessidades que não é comum noutros alunos, mas que é específica daquele aluno, mas que pode ser comum com outros alunos também. Portanto, utilizamos mais o termo necessidades educativas específicas, mas é um detalhe. E, aliás, como está no nosso documento. Obviamente que as dificuldades, como nós dizemos no documento, achamos que neste momento nós estamos praticamente submersos com tantas dificuldades que nós ouvimos falar de que se passou. E eu penso que talvez há cinco níveis de dificuldade que se tornaram mais óbvias durante esta pandemia. E talvez a primeira tenha a ver com esta questão da ausência de um referencial humano ao nível da educação. E isto, obviamente, é crítico para todos os alunos, mas é particularmente crítico para os alunos com necessidades educativas específicas. Porquê? Porque são alunos de quem muitas vezes a motivação, de quem muitas vezes o acompanhamento, a avaliação, o feedback constante da aprendizagem depende muito da presença de uma pessoa. E, portanto, quando essa pessoa falta, sem dúvida que a motivação baixa, que é mais difícil a pessoa mobilizar-se. Isso foi uma perca muito grande que nós sentimos para todos os alunos, mas em particular para muitos meninos e meninas que tiveram dificuldade em encontrar no adulto próximo uma motivação adicional, um referencial, um incentivo para a aprendizagem. Uma segunda questão que eu penso que foi muito clara foi a questão relacionada com a autonomia e a responsabilização. Nós passamos a fazer repousar muito mais na autonomia e na responsabilização dos alunos do que antes a questão da aprendizagem. E nós vimos que muitos alunos acabaram por se perder ou por ficar mais ou menos perdidos nesta situação, não porque fossem alunos com menos aproveitamento académico, mas sobretudo porque eram meninos que tinham menos autonomia e menos responsabilidade, que estavam menos preparados para ter menos autonomia e menos responsabilidade. E é interessante que existem estudos, nomeadamente estudos da Unesco, que mostram que são os meninos que vêm de meios mais desfavorecidos que acabam por ter mais carências de autonomia e responsabilidade nas tarefas escolares. Pode ser que tenham, obviamente, noutros níveis, mas nas tarefas escolares acabam por apresentar maiores dificuldades desta autonomia e responsabilidade. Uma terceira questão tem a ver, obviamente, com o facto de muitos alunos terem ficado sem atividades relevantes para a sua aprendizagem. Nós sabemos que os professores de educação especial fizeram o possível para enviar atividades que fossem relevantes para os alunos. Pensamos que as famílias fizeram muitas vezes papel de professores também, e tudo isto foi um enorme esforço. No entanto, nós sabemos que nem sempre as propostas que foram feitas aos alunos com necessidades educativas específicas foram, digamos, as mais adequadas para a situação em que eles se encontravam. É inevitável que tenha havido uma maior standardização, não é? No sentido de mandar uma ficha para os meninos sem necessidades educativas especiais, e para os meninos com necessidades educativas especiais vai aquela ficha que é uma ficha, digamos, mais standard e que não é tão adequada, tão personalizada em relação às suas dificuldades. Um quarto aspecto tem a ver, obviamente, com o confinamento às famílias. E quando eu digo confinamento às famílias, nós pensamos que o facto da criança, do aluno ter ficado na família é sempre, sempre uma desvantagem. E é uma desvantagem, mesmo que a família seja uma família com um bom nível simbólico, com um bom nível económico, é sempre uma desvantagem por causa do que nós chamamos de escola republicana. A grande escola republicana é a escola das culturas, a escola onde a pessoa encontra com outras pessoas, onde negocia com outras culturas, onde conhece outro tipo de pessoas. Portanto, qualquer situação em que a pessoa regresse, de certa maneira, à família e fique fechada na família é uma desvantagem. Claro que se torna uma desvantagem exponencialmente maior quando essa família é uma família que tem carências ao nível do seu ambiente físico, ao nível da sua formação, ao nível do seu, até da sua questão simbólica, não é? Como é que as famílias simbolicamente olham para a Europa, para a escola e para a educação. E, finalmente, um quinto aspecto que tem a ver com a diminuição das terapias. Isso, sem dúvida, que foi uma questão que se tornou muito sensível, em particular para alunos que tinham necessidades educativas, digamos, de maior impacto. E falo, por exemplo, dos meninos com autismo, com perturbações do espectro do autismo, meninos com perturbações que se podiam configurar como perturbações de multideficiência. E, muitas vezes, esses alunos estavam a ser seguidos por um conjunto de terapeutas, onde havia um caminho, havia qualquer coisa de cumulativo que se estava a fazer, e de repente, a partir da pandemia, muito deste trabalho se perdeu. E nós recebemos muitas informações de famílias muito desmoralizadas, muito tristes, dizendo: o meu filho regrediu imenso, isto é, quando eu pensava que ele estava já com um conjunto de comportamentos que estavam adquiridos e que estavam já para andar para a frente, eu vejo que o meu filho voltou tudo atrás. E isto não é de estranhar, seria uma conversa que nós podemos ter, não é de estranhar em termos, por exemplo, do que é a modificação de comportamento e do que são as questões de intervenção e de modificação de comportamento cognitivo de crianças que têm perturbações do espectro do autismo ou perturbações ao nível da deficiência intelectual ou da multideficiência. Portanto, em tuas palavras, seriam estes os 5 pontos em que nós pensamos, existiram outros, não é? Existiram 50, não é? Mas estes os 5 pontos que nós pensamos que foram os mais determinantes para o que se passou. E nós gostaríamos de apontar também alguns desafios e algumas propostas que nós pensamos que são importantes para o ano 2020-2021. Sabendo, obviamente, que nada em educação se muda, usando a intervenção em inglês, overnight, não é? Não vamos dizer que acordamos um dia e a educação mudou, não é essa a nossa experiência. Aliás, em nenhum dos serviços sociais não temos essa experiência tão instantânea. Mas sabendo que a educação não muda de repente, nós temos também que ter faróis e temos que ter orientações, temos que ter, naquela linguagem mais habitual, algumas utopias para onde é que nós pensamos que a educação deve evoluir. E, portanto, eu falaria aos senhores deputados em 5 aspectos que nos parecem muito importantes e que nós aprendemos com esta pandemia. Aprendemos, isto é, deveríamos aprender com esta pandemia, se aprendemos ou não, logo veremos. A primeira questão tem, obviamente, a ver com as tecnologias digitais. Nós, rapidamente e felizmente, esquecemos ou tiramos da primeira página dos jornais as tecnologias digitais. Mas, se se lembram, foi logo isso, a primeira questão que surgiu, logo que surgiu a pandemia, foi quem é que tem acesso às tecnologias? Quais são as escolas que têm redes? Quais são as escolas que têm conhecimento para trabalhar com redes? E nós realmente descobrimos um país que, apesar de ter não sei quantos projetos tecnológicos que desenvolvem desde 1986, permitam-me puxar pelo meu bilhete de identidade e dizer que em 1986 eu fui coordenador do Polo da Universidade de Lisboa do projeto Minerva, que era um projeto que tinha a ver com tecnologias na educação. 1986. E, portanto, a partir daí tivemos mais projetos tecnológicos. Mas, fazendo uma longa conversa curta, o que nós vimos em 2020 é que, apesar destes projetos tecnológicos, do nono, das competências, de tudo isso, nós descobrimos um país extremamente pouco preparado para lidar com tecnologias. E preparado, pouco preparado e muito desigual. E muito desigual. Chegando-nos à informação, e se os senhores deputados terão essa informação ainda melhor do que nós, crianças, por exemplo, que não tinham acesso à televisão. Isto é, em zonas muito recônditas do país, crianças que não tinham, que precisavam de caminhar não sei quanto tempo para terem acesso à televisão, já não estamos a falar. Portanto, acho que era muito importante, nós vimos que o Governo tem alguma intenção de fazer um investimento nisso, mas nós pensamos que é absolutamente estratégico. Eu dizia, não há muito tempo, numa situação um pouco humorística, que é preciso acabar a viagem do Magalhães. Isto é, quando se iniciou a viagem do Magalhães, todos nós tínhamos expectativas do que é que podia ser, etc. E o projeto do Magalhães acabou a meio caminho, sem avaliação, acabou sem a formação adequada para o Magalhães, com muitos computadores a vender na Feira da Ladra, conhecemos o que isso é. E, portanto, era importante acabar essa viagem, isto é, que nós pudéssemos capacitar a nossa escola e o nosso sistema educativo, efetivamente, com redes fiáveis, com redes que são confiáveis ao nível do que são tecnologias. O documento da Unesco sobre as 9 Ideas in a Post-Covid World, um documento que foi citado, que foi publicado no dia 23 de julho e que eu terei muito gosto se tiverem necessidade de fazer chegar, esse documento aponta claramente que nós necessitamos de tecnologias abertas e livres. Tecnologias livres e abertas. E às vezes nós pensamos que isto que é um objetivo demasiado ambicioso, mas se nós pensarmos, há muitas cidades europeias que têm Wi-Fi livre nas ruas. Porquê é que não pode haver Wi-Fi livre nas escolas também? Porquê é que nós não podemos ter tecnologias livres e abertas ao nível do sistema educativo? Uma segunda questão é, sem dúvida, a questão do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais. E nós precisamos de ter a ideia que a responsabilidade da educação dos alunos com necessidades especiais, mas devia ser específicas. A responsabilidade da educação dos alunos com necessidades educativas específicas na escola é da escola, não é dos professores de educação especial. Os professores de educação especial são um instrumento importante, são uma alavanca importante para ajudar a essa inclusão e a essa educação. Mas a responsabilidade é da escola. E, portanto, nós precisamos também de reforçar o apoio aos alunos com necessidades educativas específicas na escola. Porquê? Porque provavelmente foram eles que tiveram efeitos mais importantes, mais devastadores com esta pandemia. E não necessariamente, como eu digo no documento, não pensamos que estamos na hora. Obrigado. Então, a terceira questão teria a ver com os centros de recursos para a inclusão. Os centros de recursos. Então, uso um bocadinho do tempo depois só para. Muito obrigado. Então, pronto, era só para dizer que é importante, em relação aos alunos com necessidades educativas específicas, que seja outra vez toda a escola que tem esta responsabilidade da sua educação e não vamos agora, por causa da pandemia, atirar os alunos com necessidades educativas específicas para as mãos do professor de educação especial, porque isso seria um empobrecimento do modelo de inclusão. Nós temos que continuar a apostar na escola, como toda a escola a educar, mas obviamente melhorar, incentivar, intensificar todas as questões que têm a ver com o apoio a estes alunos. Uma terceira questão, que só esta mereceria uma conversa mais longa, é nós trabalharmos com os centros de recursos para a inclusão. Os centros de recursos para a inclusão são uma estrutura que foi criada ainda já há muitos anos, que continua a funcionar, mas continua a funcionar com críticas sistemáticas à modo como funciona. E eu acho que era muito importante que, até, se me permitem, era muito importante que os senhores deputados e a própria Assembleia pudessem suscitar algum debate ao nível dos Centros de Recursos para a Inclusão. Nós temos documentação sobre isso e é debate no sentido de nós procurarmos melhorar. Nós temos posições sobre isso e podemos falar mais tarde. Quarto aspecto era pensar, obviamente, na formação dos professores de educação especial. Continuamos a precisar disso, não só ao nível da formação em serviço. Eu ainda há pouco falei com a senhora deputada Alexandra sobre este assunto, mas também pensar na formação inicial e na formação especializada, porque muitas vezes isto tem sido deixado ao livre alvardio das escolas superiores de educação e das universidades, e eu acho que era preciso haver mais isso. E finalmente pensarmos na importância da autonomia das escolas. Nós pensamos que uma grande parte destas questões, sobretudo das questões mais em detalhe, deviam ser remetidas para a autonomia das escolas e pensar o que é que as escolas, obviamente mais empoderadas com recursos que nós pensamos que é importante que elas tenham, mas o que é que essas escolas podem pensar da melhor maneira para educar os seus alunos. E, portanto, muito sinteticamente era isto que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado pela longa apresentação. Agora passaria a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva para a tal intervenção de 3 minutos, está bem?
Estava-me a esquecer de ligar o microfone e, portanto, recomeço. Cumprimento o senhor coordenador e também um cumprimento muito especial ao doutor David Rodrigues pelo facto de estar aqui connosco a partilhar também o seu saber e o seu conhecimento. E também, na sua pessoa, gostaria de felicitar todos que têm dado contributos à promoção e apoio à educação especial. A educação inclusiva, reforçada com a implementação do Decreto-Lei 54/2018, visa responder à diversidade das necessidades de todos os alunos, promovendo a participação e a aprendizagem, assumindo que cada aluno tem as suas singularidades e para as quais deve ter respostas de acordo com as suas necessidades. A escola dos nossos dias cada vez mais assume a função de dotar os nossos alunos de conhecimentos, competências e valores que os tornem cidadãos ativos, interventivos e capacitados para se adaptarem a diversos contextos e, sobretudo, que se sintam integrados na sociedade e sejam felizes. Os princípios e valores da educação inclusiva assumem propriedade através da implementação de medidas de política educativa que enquadram a ação das escolas e comunidade educativa. Assim, a primeira mudança é sobre a forma como os alunos com necessidades específicas ganharam relevo e importância nos cuidados e respostas das escolas. Maior presença e participação dos alunos com necessidades mais complexas nas suas turmas de referência. Aumento do trabalho colaborativo entre os vários profissionais, conduzindo uma intervenção mais integrada e de maior qualidade. Melhoria na organização de recursos e práticas, seguindo os princípios da educação inclusiva. E a criação de equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva que têm possibilitado a participação e a colaboração mais ativa dos pais encarregados de educação, a definição e mobilização mais célere de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, maior envolvimento de toda a comunidade escolar na resposta à diversidade de cada um dos alunos. E se é verdade que, por um lado, estamos perante uma mudança de paradigma nas práticas da educação inclusiva, e muito se tem feito para se poder responder a estes desafios, também temos de ter a humildade de reconhecer que ainda há um grande caminho a percorrer. E no quadro da pandemia, esses desafios ficaram ainda mais evidentes. A escola que fomos obrigados a ter não é a escola que desejamos, mas foi a escola que a Covid-19 e o confinamento nos obrigou a ter. E na modalidade de ensino à distância, as escolas reorganizaram-se de acordo com os seus contextos, seguindo as orientações para o trabalho das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva na modalidade ensino à distância, elaboradas pelo Serviço do Ministério da Educação, sendo desenhada para funcionar à distância, mas que se quer próxima, humana, no contexto em que vivemos. O Ministério da Educação considerou um documento que pretende ser um instrumento orientador de apoio às IMEA, aqui assenta em 4 eixos, que vai desde o apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa, continuidade da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, apoio às famílias na modalidade de ensino à distância e articulação com os serviços de comunidade. Assim, não pretendo deixar nenhuma questão, apenas uma reflexão que num quadro difícil, inesperado e que não se sabe quando termina, vou já terminar, Sr. Coordenador. O Ministério da Educação, escolas, docentes, encarregados de educação e comunidade educativa, todos deram e estão a dar o seu melhor em prol dos verdadeiros interesses das crianças e alunos, todos sem exceção, de modo a que nenhum aluno fique para trás, disse.
Muito obrigado, obrigada, Sra. Deputada. E agora passava à Sra. Deputada Carla Madureira, do Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor David Rodrigues e, na sua pessoa, deixar aqui uma palavra de reconhecimento a todos os professores da educação inclusiva. Fez-nos já um balanço daquilo que foi este último ano letivo, este ano letivo atípico. Tive a oportunidade de ouvir e de estar atenta à entrevista ou à conversa que o senhor teve na TSF e disse uma frase, ou melhor, disse o seguinte, mais que uma frase naquela conversa interessante sobre educação e sobre esta parte da educação inclusiva. O senhor disse sobre as ameaças que a escola inclusiva tem vindo a enfrentar e sobre uma nuvem que por vezes parece pairar, a nuvem de uma escola sem corpo, como lhe chamou, este corpo que falou há bocadinho e desta falta da presença humana que estes meninos da educação especial tiveram falta. Também num artigo de opinião do Jornal Público, o Sr. Professor afirmou que não temos receitas ou procedimentos que nos permitam atuar como se o vírus não existisse, mas temos conhecimento, prudência e coragem para fazer o melhor que pode ser feito para que a escola volte a ser o lugar onde mais decididamente se combate a desigualdade. Pelo balanço que o Sr. Professor aqui fez há pouco, percebemos que de facto houve alunos que ficaram para trás e que ficaram desprotegidos e que se aumentaram as desigualdades. O que lhe queria perguntar, Sr. Professor, é se ainda há tempo para recuperar estes alunos. Se no próximo ano letivo vamos a tempo de recuperar, vamos a tempo de remediar estes constrangimentos que esta situação causou a estes alunos. Os meninos e as meninas com medidas seletivas e adicionais provavelmente foram aqueles que mais sofreram, faltaram-lhe as terapias, faltou a presença do professor de educação especial. Na sua opinião, são estes alunos aqueles que mais sofreram neste ano letivo? Em relação aos centros de recursos para a inclusão, na sua opinião, o que é que pode mudar para melhorar até o próprio trabalho em parceria com as escolas? E como é que se vai responsabilizar a escola e não só apenas o professor de educação especial no próximo ano letivo? Agora que são conhecidas as orientações já do Ministério da Educação para o próximo ano letivo, sendo a escola uma casa comum, estão de facto asseguradas as medidas para o acesso e o sucesso de todos os alunos? Muito obrigada, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passaria a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para os 3 minutos de intervenção também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento então o Sr. Professor David Rodrigues e agradeço já a sua presença aqui nesta reunião e a solicitação da mesma. Eu gostaria de começar pela questão semântica. Isto porquê? Porque ela não é uma questão menor, porque ao variarmos os conceitos, as expressões, baralhamos muitas vezes também os atores educativos que rapidamente dão conta que se estão desatualizados, não é? E essa questão às vezes cria alguma entropia e eu estou a falar no universo escola e na realidade cotidiana das pessoas. Depois, nós percebemos que nem todas as problemáticas são iguais e estou a pensar na surdez, na cegueira, estou a pensar nas dificuldades temporárias, não permanentes, mas de facto aquelas que causam mais preocupação e mais, digamos assim, dificuldade nas escolas são aquelas situações mais graves, né, do espectro do autismo, a multideficiência, pronto, que sem dúvida tem que estar na escola pública e é esse o lugar onde estas crianças e jovens têm de estar. Porém, qual é aqui a grande questão, no nosso entender, é que o Decreto-Lei 54, depois vertido na Lei 116, parte do princípio que as mudanças ocorrem por decreto. e que basta o decreto por si só para que as escolas sejam capazes de se ajustar à mudança que é solicitada. Ora, a pergunta neste caso é, basta o decreto para que essa mudança aconteça? Não andamos um bocadinho depressa demais sem primeiro ter preparado efetivamente as escolas para receber todas estas problemáticas na sua múltipla variedade, nomeadamente através de recursos humanos e não só, até mesmo através de recursos físicos, oficinas, enfim, mais adaptadas e de um outro tipo. E evidentemente também uma outra dinâmica que passaria pelo facto de as escolas terem tempo e ser-lhes dado tempo também aos próprios professores, aos auxiliares e aos oficiais de ação educativa de procurarem esta formação mais especializada. Não houve tempo e neste momento também a oferta, tanto quanto eu sei, de formação especializada nesta área não é assim muito alargada e nem os professores têm possibilidade na sua dinâmica cotidiana de a frequentar. Portanto, não estão criadas estas condições para que os professores possam então recorrer a este tipo de formação mais especializada. Agora, relativamente à pandemia, portanto, a primeira pergunta tinha a ver exatamente com as dificuldades de implementação do 54. Já estamos no seu terceiro ano de implementação, já, segundo, sim, que é que podemos identificar como pontos fortes e pontos, enfim, menos fortes, fragilidades, e que respostas podíamos encontrar para essas fragilidades. Agora, sobre a... Termino já, Sr. Presidente, só gostaria de fazer uma pequena nota, ela tornou visível a força e a fragilidade da escola pública, não é? E muitos alunos ficaram efetivamente fora do radar, e os alunos com necessidades educativas especiais, barra específicas, ficaram mesmo muito fora do radar e houve até situações de retrocesso que serão difíceis de recuperar. Nem tudo pode ser resolvido através das tecnologias, mas sim, as tecnologias são um bom instrumento. No caso, por exemplo, da telescola e do ensino à distância, não se ajusta a todas as problemáticas, não é? Os alunos com aquele problema das cores, estou-me a esquecer de daltonismo, os alunos surdos só estão concentrados num pequeno quadradinho no canto inferior direito da imagem e têm alguma dificuldade em manter a atenção e por aí adiante. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e termino.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar o Sr. Professor David Rodrigues e saudar a Pró-Inclusão, por um trabalho que já conhecemos há muito tempo, não é de agora, e felizmente tem havido muita interação aqui com a Comissão de Educação ao longo dos anos e, portanto, tem sido possível acompanhar esse trabalho de perto. As preocupações que hoje o Professor David Rodrigues aqui trouxe são muitas das preocupações que nós partilhamos, quer em relação à análise do que foi este período de ensino de emergência, da maneira que teve que decorrer, mas também aquilo que é a preparação do próximo ano letivo. Preocupa-nos muito, porque aquilo que aqui foi dito sobre a necessidade do tal contacto humano, da socialização, da presença humana, como também uma escola completa que nos faz abrir os olhos ao mundo, a todos, tem um valor de tal ordem que depois nos preocupa muito do que é que vai acontecer e qual é a forma prática de nós garantirmos que isto continua a ser aquilo que nós queremos que seja. E esta frase que aqui foi dita hoje, eu imagino o que é que passará na cabeça de um pai que diz: o meu filho regrediu. Deve ser muito, profundamente preocupante, não é? Porque o que queremos é precisamente ver os nossos filhos avançar, né? Nós a progredir, a desenvolverem-se. E, portanto, creio que é mesmo fundamental discutirmos de que forma é que encontramos as soluções e os meios necessários para dar resposta àquilo que são estes desafios muito concretos. E, portanto, eu não iria entrar em grandes considerações teóricas, mas parece-nos que há aqui uma questão muito importante. Parece-nos que há muito poucos meios ainda nas escolas. Meios a nível financeiro, a nível de equipamentos e trabalhadores em falta. Preocupa-nos muito esta situação porque, nomeadamente na questão do apoio aos alunos com necessidades educativas especiais ou específicas, conforme quisermos então referir, efetivamente também nos parece que não podem ficar as situações apenas e só dependentes do professor de educação especial, não pode. Mas então significa, por exemplo, ter terapeutas, precisamos ter os auxiliares, precisamos ter psicólogos, até nesta situação muito particular precisamos mesmo ter psicólogos nas escolas, e efetivamente preocupa-nos, porque aquilo que foi aprovado em termos de orçamento suplementar não nos deixa antever que haja um reforço, pelo menos na medida do que nós consideramos que seria importante para fazer a recuperação do que ficou para trás, a consolidação daquilo que é preciso agora avançar no próximo ano letivo. E portanto era a pergunta que eu deixaria, se tem essa percepção, se a Pró-Inclusão tem a percepção de que deveria haver aqui um investimento grande ao nível dos meios para podermos responder com sucesso às questões que se colocam agora. E a outra questão é, parece-nos que será fundamental garantir que, se acontecer alguma coisa que não seja o ensino presencial, que nós consideramos que deve ser, mas pensando num plano B, porque não sabemos o que é aí vem, que a solução, nomeadamente nos casos mais críticos, de não haver a resposta das terapias, não pode acontecer da mesma maneira. E, portanto, se a Pró-Inclusão também tem alguma reflexão concreta de como é que isto poderia ser feito, se seria garantindo pontos de apoio em determinado tipo de escolas, se seria a organização de equipas para poderem fazer de domicílios, se há também alguma reflexão em relação a isso, e vou terminar, porque efetivamente há aqui coisas que podem ser combatidas, haja a decisão política para isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passaria à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar o professor David Rodrigues. Já somos conhecidos aqui desta comissão, e isto é uma coisa boa. Neste, às vezes não é assim tão agradável, mas neste caso é muito agradável. E como diz a Sra. Deputada Ana Mesquita, temos trabalhado bem. Acho que com o Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva tem sempre havido um espírito colaborativo e, portanto, nesta legislatura, como é a primeira vez que, apesar de tudo, cá vem, também reitero essa disponibilidade e essa intenção. O professor David Rios vem cá num tempo particular, que é neste tempo pós-Covid, em Covid, nem sei muito bem ainda como lhe chamar, e por isso eu vou aqui um bocadinho na linha da senhora deputada Ana Mesquita, nas questões que lhe queria colocar. Uma das coisas que eu ouvi mais, ouvi e li nos comentários, nos e-mails que nos foram chegando durante, sobretudo, o tempo do confinamento, de pais de crianças com necessidades educativas especiais, era um bocadinho e se o melhor que nós estamos a dar não chegar, não é? E se isso não for suficiente, porque os nossos filhos estão a regredir? E por isso eu não tenho todo o reconhecimento pelo trabalho que foi feito, mas também acho que é nosso papel constatar que às vezes esse melhor não é suficiente. E isso não serve para nos fustigarmos, serve para percebermos como é que devemos então de nos reorganizar para a frente, particularmente num contexto de incerteza em que não está fora de questão uma segunda vaga ou o que seja. E isto é uma pergunta particularmente inquietante, não é? Se o nosso melhor não chegar, porque uma coisa são alunos que têm determinado conjunto de necessidades específicas que podem ser colmatadas com apoios à distância, sei lá, até no âmbito do 54, necessidades de aprendizagem que têm a ver mais com a exploração de conhecimentos e que o ensino à distância, até numa vertente mais personalizada, pode ajudar. Coisa diferente são crianças que não têm capacidade de estar à frente de um computador ou famílias que também não sabem muito bem como é que é gerir o resto do tempo em que a criança não está naquele processo. Se assim quisermos pôr os mais vulneráveis que nós temos entre nós. E, de facto, eu acho que a pergunta que a Sra. Deputada Ana Mesquita coloca, para mim, também é uma pergunta muito desafiante, porque, literalmente, é honesta a maneira como eu me estou aqui a colocar. Porque nós vimos nas orientações do Ministério para a Educação Inclusiva que, à falta de melhor opção, o contacto telefónico, a teleterapia, era a única forma possível. Mas, de facto, é muito insuficiente, é impossível fazer terapia pelo telefone. Pronto. E, portanto, a pergunta de como é que isto se pode reequacionar para a frente, caso seja preciso, é uma pergunta que me inquieta e eu acho que talvez aqui a Pró-Inclusão nos possa ajudar. Se é isto, são umas escolas de referência, como houve para os filhos dos profissionais, e quais as medidas de segurança que se devem ter, mas acho que alguma coisa tem que ser pensada aqui mais forte. Segunda nota também que eu ouvi muito dos pais foi, e extravasa um bocadinho a educação, mas obviamente faz fronteira, foi o facto de, na ausência de apoios, as crianças foram medicadas. E os pais também foram medicados, né, para poder viver. Isto é uma realidade muito complicada, não é? Medicados. Às vezes, quase sedados, não é? Para poder ser suportável, faça um tempo continuado de permanência 24 horas por dia em casa sem apoios. E isto também me parece uma solução muito limite e gostaria que nós fôssemos capazes de dar uma resposta anterior a esta. Depois o tema dos retrocessos, que agora, tentando subir aqui um bocadinho, estou menos pessimista, mas de facto há muitas crianças neste quadrante que tiveram grandes retrocessos e eu não sei muito bem como é que se faz esta compensação. E talvez também aqui a Pró-Inclusão nos possa ajudar. Porque, e termino com isto, porque o professor Rodrigues mandou-nos um documento que na prática foi aquilo que vinha aqui a descrever e, portanto, os problemas estão identificados e algumas das propostas também. Mas termino com isto. Neste contexto específico, não é só falta de meios, também há a falta de meios existente, mas é mesmo a necessidade de inventar novas estratégias, não é? Porque até podia haver todos os terapeutas, mas no minuto em que nos obrigam a um confinamento, eles não podem atuar. Portanto, há de facto aqui, para além disso, mais qualquer coisa que nós temos que saber criativamente inventar, e era essa a ajuda que lhe pedia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passaríamos para a deputada Diana Cunha, do PAN, que se encontra online e já o estamos a ver. Faça favor, Sra. Deputada. Boa tarde e bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar também os senhores e senhores deputados presentes e cumprimentar e agradecer ao Sr. Professor David Rodrigues a sua presença e, obviamente, todo o trabalho que a Pró-Inclusão tem desenvolvido. De facto, e reforçando tudo aquilo que o Sr. Professor disse, para garantirmos uma escola inclusiva, independentemente da situação pessoal e social de cada estudante, é preciso garantir a oportunidade de uma educação que responda às potencialidades, expectativas, necessidades num projeto educativo que se quer plural e que proporcione a participação a todos e a todas em condições de equidade. Dizer que da parte do PAN conseguimos garantir em sede ao Orçamento de Estado que durante o ano 2020 fosse elaborado um plano de reforço dos meios humanos, materiais e pedagógicos para a educação inclusiva, uma bolsa de horas anual em intérprete de língua gestual portuguesa para encarregados de educação surdos, assim como o reforço nas respostas ao nível da rede de ensino superior, mas bem, sabemos que ainda falta passar da lei do Orçamento de Estado à prática e da parte do PAN temos insistido e continuamos a insistir junto do Governo nesse sentido. Senhor Professor David Rodrigues, gostávamos aqui de aproveitar a sua presença para saber conhecer a sua opinião sobre o caminho relativo à atual legislação, uma vez que sabemos que ela foi um esforço para regular a educação inclusiva em Portugal, mas tem havido muitas dúvidas, quer professores, educadores, famílias, no que diz respeito à aplicação da nova legislação e mesmo depois do manual de apoio à prática continuaram a haver várias dúvidas. Aliás, há um inquérito da FNEC que certamente terá bem presente, em que 30% dos inquiridos referem que as suas escolas e agrupamentos não estão a aplicar o diploma em pleno e 84% mostraram dúvidas na aplicação do mesmo, 62%, salvo erro, 61% mostraram falta de apoio na sua aplicação. Nós gostaríamos de saber, Sr. Professor, se considera, qual é o caminho que considera que deve ser seguido relativamente à legislação em vigor, deve ser revisto, deve ser outro, que alterações e adaptações seriam necessárias à atual lei, que articulações falta fazer do ponto de vista dos diplomas, dos ministérios, das respostas que existem no terreno. Sabemos bem que cada tipo de deficiência ou de necessidade específica exige conhecimentos e competências específicas, por exemplo, obviamente a linguagem de uma pessoa surda assenta em mecanismos psicológicos e de aprendizagens diferentes da pessoa não surda. Portanto, não reconhecer estas especificidades é não intervir da forma mais adequada em cada uma delas e, por isso, também entendemos que é fundamental que os docentes de ensino especial tenham as competências e as ferramentas adequadas para cada tipo de necessidade e que as escolas sejam dotadas de profissionais especializados, sob pena da inclusão estar mais presente numas escolas do que noutras. Nesse sentido, também apresentamos um projeto de resolução pela criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce, que esperamos que tenha o devido seguimento pela parte do Governo. Mas há ainda um outro aspecto que gostaríamos de aproveitar a sua presença para lhe perguntar, em particular, a sua opinião e a opinião da Pró-Inclusão. Não existem dados atualizados em Portugal sobre as diferentes tipologias de deficiência. Sabemos que isto causa algum receio em algumas instituições e também em algumas pessoas, porque pode trazer aqui um estigma associado, mas não podemos deixar de lhe perguntar se considera que um inquérito poderia ser uma oportunidade de melhorar a recolha sobre esta informação. Como é que acha que isto poderia ser feito sem que as pessoas se sintam de alguma forma invadidas, se sintam de alguma forma estigmatizadas ou até com receio de identificarem a situação, e que outros mecanismos considera que podem ser aplicados para termos estes dados, com vista também a haver, de facto, uma resposta mais de acordo com aquela que é a realidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não estando o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, eu passaria ao professor David Rodrigues para a sua intervenção final, pedindo-lhe que se contivesse, se fosse possível. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor coordenador já detectou que eu sou bastante falador, mas também é muito difícil responder a tantas questões neste tempo, sobretudo porque são... isto é a minha vida há muitos anos, não é? E é muito difícil às vezes responder a coisas de uma maneira tão... Mas desde já me manifesto à disposição, tanto do grupo de trabalho como de qualquer partido político, como de qualquer grupo de deputados, para conversarmos sobre isso com mais tempo. E, não porque eu não... disponho-me para isso, para o que precisarem. Dito isto, eu vou procurar apanhar três ou quatro questões que sejam mais importantes ou que eu possa responder mais depressa. A senhora deputada Mariana Silva fala, obviamente, de uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, sem dúvida. Nós estamos numa mudança de paradigma no sentido em que o 54 acabou por nos dizer que a educação especial não é diferente da educação regular. Isso é uma mudança de paradigma fundamental, que é toda a escola é responsável pela educação de todos os alunos. Isto é uma mudança de paradigma extremamente dolorosa também, e extremamente, é mesmo um paradigma no sentido filosófico da questão, no sentido em que é uma mudança do pensamento que nós temos durante centenas de anos. Durante centenas de anos nós habituávamos a ter a educação regular e a educação das pessoas com dificuldades. Neste momento nós não temos. É uma mudança muito grande de paradigma e há sem dúvida um grande caminho a percorrer, como disse a senhora deputada Mariana Silva. A senhora deputada Carla Madureira fala da questão da escola sem corpo. Era uma questão interessante para nós falarmos. De que maneira é que nós, tirando o corpo da escola, e o corpo tem a ver com as emoções, tem a ver com o contacto, com a interação, de que maneira é que a escola fica tão mirrada, tão pobre, não é? Se nós retirarmos isso. E a senhora deputada coloca uma questão que eu acho que foi colocada também por outra senhora deputada, sobre há tempo para recuperar as desigualdades. Isto é uma pergunta que eu penso que é uma pergunta muito desafiante. Ah, penso que a senhora deputada Ana Rita Bessa também colocou. Há tempo para recuperar. Eu tenho que vos dizer, como educador, claro que sim. Claro que sim. O que não há tempo para recuperar é se nós não fizermos nada. Nós temos que recuperar. Deixem-me contar uma história muito rápida. Robin Feuerstein, um dos grandes psicólogos do século XX, é um psicólogo israelita que recebeu alunos que vinham de fora de Israel, alunos já quase adultos, muitos deles já adultos, com deficiência intelectual. E toda a gente dizia, não vale a pena trabalhar com eles, porque eles já passaram o período crítico. O período em que eles haviam de aprender a ler e a escrever, eles já passaram. E o Robin Feuerstein fez todo o seu caminho, mostrando com o Instrumental Enrichment, dizendo, estes alunos conseguem aprender, e conseguiram. Portanto, nunca é tarde. Eu costumo dizer, desculpem o slogan, que a educação é sempre de manhã. A educação é sempre de manhã. E se nós perdemos algumas coisas, nós temos que continuar a avançar e fazer o melhor que nós temos a fazer. E, sobretudo, há uma questão que nos dá imensa esperança. É que os alunos com que nós estamos são alunos que estão na fase melhor da sua aprendizagem, que estão na fase melhor da sua plasticidade cerebral, que estão na fase melhor para poderem aprender coisas novas. E, portanto, há sempre uma grande esperança, mesmo que haja estas regressões, que são tristes, que são lamentáveis, sem dúvida, mas acho que nós temos sempre que ter esperança. Temos que ter, sobretudo, esperança se não formos negligentes nas medidas que nós temos para recuperar isso. Os Centros de Recursos para a Inclusão, como melhorar? Uma longa conversa. Os Centros de Recursos para a Inclusão são subfinanciados. Existem muitas das questões que nós falamos com faltas de recursos nas escolas é porque os Centros de Recursos para a Inclusão acabam por não conseguir proporcionar às escolas quais são os apoios que se dão. Os senhores deputados conhecerão que há por vezes alunos com grandes dificuldades que precisam, por exemplo, de psicomotricidade e de terapia ocupacional. Mas como não é possível os dois, nós vamos ver qual é que é melhor. Eu acho que isto não é uma situação saudável. Não é uma situação saudável. E nós temos que pensar não só no modelo de atendimento dos Centros de Recursos para a Inclusão, mas também no fortalecimento dos meios que esses Centros de Recursos para a Inclusão têm. Devo-vos dizer que o modelo é um modelo que é louvado em todo o mundo. O nosso modelo de ter convertido as escolas especiais em centros de recursos para apoio à inclusão é um modelo que é louvado em todo o mundo. Agora, nós precisamos é de dar meios para este modelo não naufragar na sua falta de recursos. Como responsabilizado, bom, tenho que avançar, semântica da senhora professora Alexandra Vieira, não se prendam, foi um bocadinho que eu falei disso, mas a diferença dos especiais é o seguinte, se nós lermos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2006, não encontramos uma única vez a palavra especial. Em toda a Convenção, 50 páginas sobre os direitos das pessoas com deficiência e não há uma única vez a palavra especial. Porque se considera que a palavra especial acaba por ser uma palavra que acaba por confinar muito a pessoa, é como se aquele recurso fosse para aquela pessoa, não é? E não fosse útil para mais ninguém. Quando nós dizemos específicos, tem muito a ver que é uma resposta que nós temos de dar para algumas especificidades dessa pessoa, mas que também pode ser útil para pessoas que têm especificidades semelhantes ou até para pessoas que não têm essas especificidades. Por exemplo, há alunos com dificuldades de aprendizagem que lucram com estratégias que nós usamos, por exemplo, com meninos de perturbações do espectro do autismo. Isto é, não existe, juntamente com o autismo, não vem um pacote de medidas que nós sabemos que são aquelas que funcionam. Sabemos que, obviamente, há determinadas características, mas há toda uma gama de possibilidades, que são essas sites específicas, mas que podem ser compartilhadas com outros alunos. As mudanças não se passam por decreto. Claro que não, mas também se passam por decreto. Pensamos nós, Sr. Deputado, que é muito importante e sem dúvida que eu penso que o 54, como já também o 3 de 2008, já tinha alavancado uma série de coisas no sentido de ser uma legislação com futuro, para apontar coisas para futuro. E eu penso que eu fui ouvido na elaboração do 54 e eu penso que o 54 é, antes de mais, é uma projeção para o futuro. E, portanto, a mudança não se faz por decreto, não é saindo do decreto que tudo se faz, mas a legislação é um ponto importante também para dizer às pessoas para onde elas podem andar. Também se passa por decreto. Em relação à formação em serviço, eu posso responder à senhora deputada com base na o Centro da Pró-Inclusão fez durante este tempo. Nós não deixamos de dar uma aula durante a pandemia. Tudo o que estava programado, nós tínhamos 25 ações a correr em todo o país. 25 ações, ciclos de sábados, cursos, etc. Não deixamos de dar uma aula. Todas as aulas foram dadas, nós reconvertemos em 3 semanas, reconvertemos o centro e como nós, quase todos os centros de formação, muitos centros fizeram isso, a deputada terá outros elementos, mas dos centros que eu conheço as pessoas reconverteram-se e não ficou isso por dar. Inclusivamente, nós começamos a chegar a mais gente. Por exemplo, senhor deputado, nós fazíamos um ciclo de sábados que tínhamos mais ou menos 35, 40 pessoas a assistir e no último ciclo de sábados que fizemos tínhamos 230. Porquê? Porque de repente toda a gente, são coisas de graça e as pessoas têm mais possibilidade. Mas acho que realmente o que a senhora deputada aponta é muito importante no sentido de nós criarmos, nós lutarmos por condições sistemáticas de desenvolvimento profissional. Porque, como eu dizia há pouco à senhora deputada Mariana Silva, nós estamos numa mudança de paradigma. E para uma mudança de paradigma nós precisamos de ter apoio para os professores mudarem de paradigma, porque senão vamos manter-nos. A senhora deputada, desculpem que eu estou a correr, a senhora deputada Ana Mesquita fala de 3 questões, questões para o ano letivo, respostas para o próximo ano letivo. Senhora deputada, há uma questão que eu não sei o que é que isto vale em termos reais, mas há uma questão que eu tenho sempre dito, nós precisamos ter confiança nas escolas. E confiança nas escolas é, muitas vezes cria-se uma situação de parece que as escolas estão a fazer uma coisa e era preciso fazer outra. E eu acho que nós precisamos desenvolver as pessoas que estão nas escolas, são os nossos colegas, são as pessoas mais capazes que nós conhecemos para trabalhar em educação, são as pessoas que têm mais experiência em educação, são as pessoas que são, que têm atitudes benevolentes em relação aos seus alunos, ninguém quer infectar os seus alunos, ninguém. E, portanto, eu acho que nós precisamos ter, como primeiro ponto, confiança nas escolas, e dar confiança às escolas e procurar que elas avancem sobre isso. Em relação aos meios que a senhora deputada falou, eu penso que são claramente, como a senhora deputada disse, eu penso que são também muito insuficientes. Isto é, a vinculação de 900 professores, a situação dos 600 operacionais, a situação dos 400 milhões de euros que foram diz no orçamento, acho que são claramente insuficientes. Mas são insuficientes não só em função da pandemia, já em relação ao que era antes, já em relação ao que era. Aliás, é muito interessante que aquele documento que eu fiz chegar aos senhores deputados sobre esse documento da Unesco, diz uma coisa muito interessante. Eles dizem, nós não podemos voltar ao nível de desigualdade que tínhamos antes da pandemia. Que é muito interessante, que quando nós estamos tanto a pensar como é que nós vamos resolver a desigualdade da pandemia, a Unesco diz, mas o que nós tínhamos antes já é inaceitável. E, portanto, se nós simplesmente fizermos o suficiente para regressarmos exatamente onde estávamos antes da pandemia, estamos a fazer pouco. Não estamos a fazer o que era preciso fazer. E acho que isso é uma questão muito, muito importante. Passaria para a senhora deputada, já estão meio em cima da hora, não é, senhor coordenador? Para a senhora deputada Ana Rita Bessa, às vezes o melhor que nós fazemos não chega. Às vezes o melhor que nós fazemos não chega. E não é só uma questão ligada aos meios, mas também às estratégias. Em relação às estratégias, senhor deputado, eu penso que é isso que nós temos procurado andar a fazer há muitos anos, que é incentivar as escolas, e isso era muito importante que houvesse até um ambiente nas escolas que fosse um ambiente de premiar e de incentivar a inovação, as coisas que são diferentes, porque muitas vezes são dados sinais contraditórios. As escolas acabam por ser muitas vezes louvadas por serem escolas by the book, não é? Escolas que funcionam exatamente como devia. E nós precisávamos ter realmente, lembram-se os senhores deputados mais com mais experiência, lembram-se do Instituto de Inovação Educacional. Não sei se é um Instituto de Inovação Educacional, mas era preciso qualquer tipo de estrutura que incentivasse, que encorajasse, que louvasse, que sustentasse a inovação nas escolas. Porque muitas vezes as pessoas que fazem inovação nas escolas são uns originais, que entram por um lado e saem por outro, e que nós não temos a ideia de como é que nós conseguimos sustentar e como é que nós conseguimos manter essa inovação na escola. E a inovação não é um foguete, não é um pum e desapareceu, tem que ser um constante dentro da escola. Portanto, é muito importante que nós continuemos a inovar ao nível das estratégias, sem dúvida. Quanto à questão do apoio, da dedicação, nós vimos, obviamente, que há muitas pessoas que acabaram por ficar fragilizadas, muito fragilizadas, e também teríamos que tomar conta disso. Estou mesmo a acabar, Sr. Coordenador. Em relação, a senhora deputada Bibiana Cunha coloca um conjunto de questões muito robusto também, muito robusto. Eu diria que, em relação à questão do caminho do 54 que coloca, eu penso que não é de estranhar que o 54 tenha causado tanta estranheza e tanta dificuldade. Porque, de certa maneira, há coisas relacionadas com o 54 que vão muito contra aquilo que nós estávamos habituados que fosse a escola, que a escola funcionasse. Por exemplo, nós, ainda há pouco estava a dizer à senhora deputada Alexandra Vieira, nós estávamos muito habituados, eu, por exemplo, quando fiz o meu curso de professor de educação especial, nós tínhamos a ideia que, desde que se tivesse um certo tipo de deficiência, havia um certo tipo de intervenção. Isso para nós era relativamente óbvio. Hoje em dia isso não é nada óbvio. E, portanto, toda esta diferença, toda esta, de certa maneira, fragilidade, complexidade, tudo isso é um desafio muito grande que nós temos para podermos lidar com as escolas. E, portanto, não me espanta que o 54 tenha sido tão difícil de entender, e continua a ser difícil de entender. Muitas vezes me convidam para ir às escolas dizendo, venha cá explicar o 54. E eu digo, não, eu vou à escola para vocês me explicarem o que estão a fazer com o 54, não é? Porque quem sabe o que está a fazer com o 54 são vocês. Quando a senhora deputada é mais específica e me diz, mas que correções, que sugestões é que eu teria? Eu tinha várias. Eu penso, por exemplo, que as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva deviam ser equipas que tinham um papel muito mais central nas escolas e elas acabam por ter um papel muito periférico. Devíamos, pronto. E em relação ao grupo de recrutamento e intervenção precoce, claro que estamos de acordo, claro que estamos de acordo, e pensamos que, obviamente, que em relação às estatísticas que a senhora deputada falou, é realmente importante nós termos dados desagregados, como se diz, não é? Dados desagregados em relação aos diferentes tipos de deficiência. Mas eu penso que as associações do setor solidário terão esses dados ou terão a possibilidade de ter esses dados, ainda que eu acho que nas escolas, para além do que é uma estatística ao nível das medidas, se elas são universais, se são seletivas ou adicionais, poderia haver também uma informação se os alunos têm algum tipo de uma condição de deficiência estabelecida, através de uma multideficiência, uma deficiência intelectual, etc., não me custaria que viesse isso. E penso, inclusivamente, que isso que não seria, não seria ofensivo, não seria lesivo dos direitos da criança, no sentido em que esse conhecimento seria útil para nós delinearmos melhor as estratégias da educação para ela.
Muito obrigado, Sr. Professor David Rodrigues. O tempo... A passagem do tempo é inexorável e, portanto, estamos sempre com essa dificuldade. De qualquer forma, se assim o entenderem, nós agradeceríamos, se quiser, portanto, dar-nos mais nota por escrito daquilo que eventualmente ainda teria para nos informar, ficaremos todos bastante agradecidos. Cabe-me agradecer-lhe mais uma vez a sua prestimosa colaboração neste grupo de trabalho e desejar-lhe, se for o caso, umas boas férias e um bom final de ano, que certamente ainda estará em trabalhos e sabe que estaremos sempre aqui, todo eu e todas as senhoras deputadas que fazem parte deste grupo, à sua disposição e contaremos consigo para construir alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vemos daqui a um bocadinho, mas já com outros. Acho que é nesta sala, não é? Nesta sala é aqui. É a sala 8. Desculpa, mas nós estamos. Muito obrigado. Thank you.
peças tantas à casa.
Vou só fechar isto. Eu posso ficar com isto? Posso? Muito obrigado.
Uma outra pasta, arranjei essa, para não fazer assim.
Ah, não, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Hoje tenho um dia terrível. Tenho que ir à
quarta. Peço-me desculpa estar a interromper. Tenho que frisar a reunião.
É com...
Em cima, pronto, obrigada.
Muito obrigado, eu. Espero ver um pouco de água. Por aí nós temos que ir para aqui, daqui a bocadinho, não é? É aqui, é às 3:30, portanto...
quais copos? Aqui! nesta sala é a primeira vez.
Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Estamos em condições de iniciar esta reunião ordinária de 14 de julho da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Portanto, eu pedia, se estivéssemos em condições, de votar a ordem do dia, pedia que sancionassem a ordem do dia. Está aprovada? Está aprovada. Nós vamos ter, só para lembrar, no ponto 4, a audiência da Federação Nacional das Associações Juvenis, assunto partilhar perspectivas sobre o presente e futuro da juventude e do movimento associativo juvenil. Depois vamos ter, previsto para as 16h15, a audiência do Conselho Nacional da Juventude, assunto apresentação e debate do pacote de medidas para a juventude, elaborado pelo Conselho Nacional de Juventude, com medidas... Só um bocado. Para, com medidas propostas concretas para a recuperação económica e social em Portugal, direcionadas para a geração jovem. Depois, previsto para as 17h10, temos a audição dos peticionários da petição número 91 desta legislatura, remoção do amianto das escolas secundárias Fernando Amora, freguesia de Encosta do Sol, Conselho da Amadora. Portanto, eu pedia... Vou só saber se já temos os nossos convidados cá nas instalações. Antes de passarmos à audição, relativamente à aprovação das atas, o ponto número 2, todos os senhores deputados e senhoras deputadas fizeram a leitura das atas, estão aptos a votar? Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Bom, então já está a ficar bem, ok.
É, mas ainda estou a dieta, ainda estou com tonturas e assim. Ora, mas amanhã vou e venho.
Ok, saúde.
Obrigada. Hoje é que é muito complicado, estou aqui com dois computadores que tenho 4 comissões.
Pois, eu também tenho
três, várias, mais uma que quero participar.
Estou agora nesta só. Vá, saúde, até já.
Obrigada.
Deputado Tiago Esteban Martins, tenha a bondade.
Senhor Presidente, sobre as atas, há um erro na ata de dia 3, em que eu apareço designado como Tiago Esteves Martins.
Tiago Esteban Martins. Era-lhe tirar o Esteban.
Exato.
A retificação do nome, Tiago Esteban Martins.
Sim. E depois, na dia 8...
Atenção, esta é dia 3, dia 8.
Deve haver um lapso, porque eu não fiz nenhuma interpelação à mesa.
Eu
não fiz nenhuma interpelação à mesa. Quem fez a interpelação à mesa foi o Sr. Deputado Duarte Marques. Eu, tendo sido visado, fiz uso do meu direito de resposta que o Sr. Presidente me concedeu, mas eu nunca fiz nenhuma interpelação à mesa, muito menos sobre a condução dos trabalhos.
Agora já está. Penso que está mais concreto. Vamos então passar diretamente aos pontos 4, 5 e 6, que são as audiências e uma audição que temos prevista para esta tarde. Eu vou, então, como é costume, receber os nossos convidados. Só um minuto, então, da vossa atenção, da vossa condescendência e também para esta espera.
Então, moça, onde é que é a sala 8?
A sala 8, não estou em erro, é dos melhores estrangeiros.
Isso é onde?
É no piso do plenário.
Para amanhã, apresentar o trabalho. Célia, vamos lá então? Então bora.
Olha, Célia, tu não tens ambiente também? Ai não, não tens nada.